Olá, seja bem-vindo ao 39º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre uma doença endêmica em países tropicais e subtropicais, como o nosso, a dengue. Importante falar sobre isso agora, porque estamos na época das chuvas, que são essenciais para a eclosão dos ovinhos do vetor da dengue, o Aedes aegypti. Então esperamos que no futuro próximo possam haver aumento do número de casos. Então é importante já saber o que fazer quando isso acontecer. Espero que vocês gostem. Dengue. Essa doencinha aí que ficou tão esquecida durante a pandemia e que vitimiza tanta gente aqui no Brasil, não poderia deixar de ser mencionada agora que a pandemia de Covid se acalmou e que estamos no período de chuvas, muitas chuvas no Brasil inteiro, inclusive um pouco atípicas. E a gente sabe que essas chuvas normalmente são seguidas por aumento dos casos de dengue. A dengue é uma arbovirose. Isso quer dizer o quê? Ela é transmitida por um vetor, e esse vetor é um inseto. A dengue é uma doença febril, com sintomas que se manifestam desde sintomas leves, que a gente chama de oligossintomática, até uma doença grave com disfunção multissistêmica. É uma doença hiperendêmica em países tropicais e subtropicais do mundo todo. Existem de 100 a 400 milhões de novos casos todos os anos. É uma doença, portanto, transmitida de pessoa a pessoa, mas através da picada de um mosquito infectado. E o mais conhecido deles é o Aedes aegypti, que é um mosquito doméstico, pica durante o dia e se considera que a altura principal de ação desse mosquito é até 1 metro e se multiplica em reservatórios de água parada em áreas peridomésticas. Uma vez colocadas nos reservatórios, os ovinhos do bichinho podem sobreviver em condições secas por meses e na primeira oportunidade de contato com a água, o ciclo de vida se inicia. Após uma picada do mosquito infectado, a replicação viral se inicia em células de Langerhans, que são células imunológicas que estão localizadas na subderme. E aí o vírus migra para os linfonodos regionais. A viremia, ou seja, o atingir da circulação sistêmica pelo vírus, ocorre a partir de células imunológicas chamadas monócitos, que são infectados. E dali, dos monócitos, eles atingem órgãos sólidos e inclusive a medula óssea. O vírus é um vírus pequeno, esférico e de hélice única de RNA, com mais ou menos 10.700 bases. Existem 4 sorotipos do vírus na dependência de diferenças estruturais dele. A infecção por cada sorotipo leva a imunidade duradoura para cada sorotipo, mas não contra os outros. Ao contrário, reinfecção com sorotipo diferente leva à infecção mais grave, o que torna o manejo dessas doenças um pouco mais crítico na população, principalmente em áreas em que há múltiplas, né, mosquitos disponíveis para essa transmissão. Como outras infecções virais, a dengue é uma doença autolimitada na maioria das pessoas. As manifestações graves são chamadas sob a denominação de dengue hemorrágica, em que há um aumento da permeabilidade vascular, levando extravasamento de plasma para o chamado terceiro espaço. Por exemplo, cavidade peritoneal, cavidade pleural e interstício também, né? Então, há um edema. E com isso, há um aumento da tendência a hemorragias. Este aumento da permeabilidade vascular ocorre por uma resposta imunológica exacerbada, semelhante ao que a gente chamava de tempestade de citoquinas na COVID. E é por isso que infecções por sorotipos diferentes aumentam essa possibilidade. Existindo anticorpos por um tipo de sorotipo, quando um sorotipo diferente entra, os imunocomplexos que se formam em relação ao sorotipo anterior não conseguem frear esse sorotipo novo, mas ao contrário, eles facilitam a entrada viral nas células fagocíticas, por exemplo, os monócitos e macrófagos, o que nós chamamos de opsonização. Bem, como é que se a gente faz diagnóstico, né, da dengue? A gente faz um diagnóstico clínico. Normalmente, a gente precisa de febre, sempre tem febre, e normalmente febre alta, tá? E a gente precisa de dois ou mais sintomas, como náuseas e vômitos, um rash cutâneo, que eu já vou explicar para vocês como é, uma dor atrás dos olhos, que a gente chama de dor retroocular, o teste de torniquete positivo e leucopenia. Esse teste de torniquete a gente faz colocando um esfigmomanômetro, então aquele aparelhinho de medir a pressão, coloca no braço, insufla o aparelho, então faz um torniquete e espera alguns segundos. No caso da dengue, no braço, né, em que a gente colocou esse torniquete, normalmente aparecem petéquias, que são manchinhas puntiformes, avermelhadas. E isso acontece pela tendência à hemorragia de pequenos vasos durante a dengue, mesmo na dengue mais leve, tá? Quais são os sinais de alerta da dengue? Dor abdominal, sangramentos de mucosa, principalmente aí mucosa nasal, mucosa da boca, da gengiva, aumento do volume do fígado, que a gente chama de hepatomegalia, hemograma com elevação de hematócrito, que a gente chama de hemoconcentração, justamente pelo extravasamento do plasma, e a queda das plaquetas. Bem, a dengue tem um período de incubação de 3 a 7 dias após a picada do mosquito. E aí, normalmente, se inicia uma febre que sobe rapidamente, acompanhada de dor de cabeça, artralgia, então dor nas articulações, mialgia, dor muscular, dor lombar, que é muito frequente também, perda de apetite, que a gente chama de anorexia. Depois de mais ou menos 2 dias, ou no segundo dia de febre, normalmente vem um flush cutâneo sistêmico. Então é um vermelhidão que atinge o corpo inteiro. A pessoa fica parecendo que estava correndo, alguma coisa assim, fica toda avermelhada. E o que é interessante na dengue, que esse vermelhidão, esse flush cutâneo, ele é bem típico. Na hora que a gente faz uma digitopressão, né, então a gente vai lá e pressiona com o dedo, normalmente a gente faz isso com o dedão, né, ou com o indicador, fica uma área esbranquiçada, tá? Isso é bem característico da dengue. Além disso, né, a gente pode ter petéquias, que são aqueles pontinhos avermelhados que eu falei do teste de torniquete, púrpuras, que são lesões um pouquinho maiores, ou equimoses mesmo, né, manchas roxas, que podem acontecer normalmente só no final da febre, tá? A partir do segundo dia de febre, é muito importante coletar um hemograma, tá? Porque a gente vai usar esse hemograma para avaliar a possibilidade de evolução para gravidade. No hemograma, normalmente, há uma queda de leucócitos, há uma queda de plaquetas e, normalmente, há uma tendência à elevação do hematócrito, tá? Mas, como eu vou falar para vocês mais para frente, ele não pode elevar demais. Transitoriamente, a gente pode ter também elevações das enzimas hepáticas, né? Porque o fígado é um órgão grande, né? E que pode receber aí, né, uma grande parte da viremia. A fase crítica da dengue, então a fase mais preocupante, ocorre por extravasamento de plasma para o chamado terceiro espaço, principalmente peritônio, que pode ser visto, por exemplo, num exame de ultrassom de abdômen. Então, tá desconfiando da evolução grave, é interessante pedir um ultrassom de abdômen também, tá? Nesses pacientes também ocorre queda da pressão arterial, eles podem inclusive evoluir para um choque sistêmico. Sinal de que está evoluindo para fase grave seria também no hemograma a elevação de hematócrito maior que 20% do início de infecção. Justamente por isso é importante, num primeiro momento, colher um hemograma, tá? Porque se o hematócrito aumentar mais do que 20% na evolução da doença, é porque provavelmente está evoluindo para uma forma mais grave. Esta fase crítica de gravidade normalmente dura de 24 a 48 horas, e passado esse período, normalmente, se o paciente evoluir bem, ele vai atingir uma resolução. Existem outros sinais de gravidade, por exemplo, como uma síndrome de Guillain-Barré, encefalite, hepatite com elevação muito intensa de enzimas hepáticas, inclusive podendo evoluir para uma colicistite aguda. Pancreatite também pode fazer parte da gravidade da dengue. Miocardite, miosite com elevação das enzimas musculares, por exemplo, como CPK. Pode evoluir ainda para uma trombocitopenia imune ou linfohistiocitose hemofagocítica. O diagnóstico a gente faz pelo exame de NS1, além, obviamente, de todo esse quadro clínico, tá? Que pode ser solicitado no PCR, como um PCR, tá? E como é que a gente trata a dengue? Bem, muito importante hidratação constante, não usar anti-inflamatórios de maneira alguma, por causa da possibilidade de sangramento, né? A gente sabe que os anti-inflamatórios aumentam a possibilidade de sangramentos e os pacientes com dengue já estão com maior possibilidade disso. Evitar o paracetamol, justamente porque o fígado sofre muito durante a dengue e o paracetamol é uma droga que demanda muito do fígado para ser eliminada. Ainda seria interessante também, justamente por isso, usar o NAC, né, N-acetilcisteína, porque protege o fígado desse estresse oxidativo. No caso da miocardite, a gente tem estudos mostrando também o uso dos esteroides, né, os corticoides. Como é que a gente previne a dengue? Se baseia, obviamente, no controle do vetor, né, gente? Então, a gente tem várias campanhas aí de todos os governos para não deixar reservatórios, né, de água parada, porque é ali que o danadinho do vetor, né, vai colocar os seus ovos e, quando tiver água, vai se multiplicar. É o uso de repelentes. E a gente tem aí algumas vacinas atualmente. Chegando ao mercado, a vacina tetravalente, que seria contra os quatro sorotipos do vírus, o que torna, né, muito mais realmente benéfica, vamos dizer assim, né, que pode ser, ainda está em fases iniciais, tá bom, de aplicação. E aí a gente vai falar um pouco dessa parte integrativa. Nutracêuticos, a gente tem muito estudo, mas muito estudo mesmo, falando do uso de nutracêuticos durante a dengue, como também posteriormente, no caso de pessoas que têm sintomas persistentes após a fase aguda da doença. Então, eu vou compartilhar os artigos que falam sobre esses nutracêuticos, lembrando, no nosso canal do Telegram, tá? E vou tentar colocar aqui na legenda também do podcast, mas são muitos artigos, talvez não caiba, tá? Então, quais são esses nutracêuticos? Os polifenóis das berries, né? Das frutinhas, que a gente chama de antocianinas, parecem atuar diminuindo a entrada do vírus nas células fagocíticas. A gente tem um estudo, inclusive, com o cranberry. O extrato de folha de papaia, né? Principalmente quando não há acometimento hepático, porque tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Não deve ser usado em gestantes, em pessoas que tomam hipoglicemiantes e nem pessoas que estiverem usando antibióticos, porque o extrato da folha de papaia pode ser quelante, ou seja, impede a absorção do antibiótico. A gente tem estudo com o Ganoderma lucidum, que é o cogumelo conhecido como reishi, que é um excelente para a imunidade. A gente tem estudo também com a luteolina, com ácido estaquiônico, que vem de um tipo de manjericão, olha que interessante. A quercetina, que foi uma queridinha durante a Covid. A gente tem estudo mostrando também benefícios com o uso da quercetina na dengue também. O óleo essencial de gerânio, por causa de uma substância chama geraniol, que ajuda a diminuir a multiplicação viral. A gente tem estudo com ginseng. Com a Punica granatum, que é o extrato de romã, olha que interessante, que é um forte antioxidante. E a gente tem estudo ainda com o gengibre e com a curcumina, que inibe a ligação do vírus com seu receptor. Para as pessoas que têm sintomas persistentes, parece que tem a ver um pouco com a imunidade celular, especialmente linfócitos. Então, pessoas que estão com imunossupressão, tá? Então, o ideal seria reforçar esse estado imunológico, né? Por exemplo, com beta-glucanas, tá? Com antioxidantes gerais, como melatonina, e antioxidantes fitoterápicos anti-inflamatórios, não anti-inflamatórios farmacológicos, como, por exemplo, o ômega 3. Avaliar se há necessidade de otimizar a vitamina D, o uso da lactoferrina, que é uma substância presente no colostro, pode ser interessante também para melhorar a imunidade a partir do sistema digestivo. Novamente, a quercetina, a glutamina, a berberina, novamente, as antocianinas das frutas vermelhas e os otimizadores mitocondriais, como a coenzima Q10, a ribose e o ácido alfa-lipoico. Então, meus queridos, comecem a se preparar, preparar a imunidade de vocês para a possibilidade do aumento dos casos de dengue na nossa sociedade. Como vocês viram, cuidar do nosso terreno, como eu quis ensinar vocês no meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19, tudo que eu escrevi ali também favorece para outras doenças infectoparasitárias, parasitárias, desculpe, como a dengue. Espero que vocês tenham acesso aí ao livro. Quem já leu, releia, porque muito do que está ali pode ser usado também para a dengue. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e que vocês compartilhem com seus amigos e os seus queridos. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É importante a gente ter esse tempo para se preparar para uma provável aumento do número de casos de dengue. Não devemos nos preocupar excessivamente, mas é importante cuidar, obviamente, dos reservatórios de água parada, meus queridos. Nunca é demais lembrá-los que sem o mosquito não tem doença. Compartilhem e peço mais uma vez que vocês façam a revisão do nosso podcast, deem aí as estrelinhas na dependência do que vocês estão achando desse conteúdo. Agradeço de coração. Um abraço.